Está no ar, a voz do Brasil.
A voz do Brasil.
Olá, internauta! Estamos falando com você
que nos ouve de Canastrão, em Minas Gerais, Nenelândia, no Ceará,
Passa e Fica, no Rio Grande do Norte.
Então aproveita que você passou por aqui e fica. Aumenta o som, porque esse é o A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e não há bem que sempre dure, não há mal que nunca acabe.
Eu sou Juliana Galante. E Deus tem mais pra dar que o diabo pra tirar.
Eu sou o Gerson Bernardes e agora nessa semana que gravamos esse episódio, estamos, nós do Triolé, estamos participando de um evento, Maloca de Palhaços, lá em Manaus. E eu pedi pro pessoal lá que tá fazendo uma oficina de palhaçaria com a gente, mandar expressões, um abraço pro pessoal de Manaus que nos ouve. Especialmente o pessoal da oficina, e eles mandaram uma expressão porque tá chovendo aqui em Londrina faz alguns dias. Não tô reclamando não, porque a gente tava muito tempo sem chuva. Tá chovendo até o Tucupi. Isso quer dizer que tá chovendo muito mesmo. Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos começar essa bagaça. Antes da notícia, da primeira notícia do nosso podcast, temos um recado de uma parceira nossa. Lembrando que esse espaço está aberto para apoio, parcerias, divulgações excepcionais, até mesmo patrocínios. Beleza? Um recado rapidinho da nossa parceira e depois a dona Marlene anuncia a notícia bacana para Dedel.
Você já ouviu falar do Projeto Potinho Cheio? O objetivo do Projeto Potinho Cheio é, primeiramente, conscientizar a população acerca da importância da ideia dos animais comunitários. Enquanto ação concreta, esse projeto prevê a construção e a instalação de comedouros e bebedouros para os animais que vivem em situação de rua. Se você quiser ajudar ou saber mais sobre esse projeto, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, @potinhocheiolondrina.
E agora uma notícia bacana pra Dedéu.
Merenda vegana e vegetariana é proposta à Câmara de Curitiba?
Essa é uma notícia do site Bem Paraná. O projeto que tramita na Câmara Municipal de Curitiba pretende implantar o Programa Municipal de Merenda Vegetariana e Vegana. A proposta da vereadora Maria Letícia, do PV, é proporcionar a alimentação adequada para as crianças de famílias vegetarianas e veganas quando mães, pais ou responsáveis solicitarem. Além de fornecer alimentação para as crianças, é objetivo do projeto promover a conscientização sobre a alimentação vegetariana e vegana. A realização de palestras, eventos e seminários devem ser incluídos nas atividades pedagógicas das escolas para promover informações sobre alimentação, saúde, meio ambiente e sustentabilidade. Maria Letícia considera que o veganismo e vegetarianismo estão além da convicção pessoal de cada pessoa e que eles influenciam o maior consumo de verduras e legumes, colaborando para uma alimentação saudável. E que, além disso, trata-se de uma filosofia de vida que não compactua com a produção extensiva de carne que causa muito sofrimento animal e um grande impacto ambiental. Ela ressalta que o programa tem como um dos seus objetivos a conscientização sobre o vegetarianismo e o veganismo por meio da realização de eventos e palestras nas escolas para que essas ações colaborem com a diminuição do preconceito contra refeições sem carne, bem como com a compreensão mais completa dos impactos que a nossa alimentação tem no meio ambiente, como um todo. Olha que notícia boa, hein?
Linda essa notícia. Lógico que eu amei essa notícia, né? Como não? Eu, como uma vegana das antigas, estou muito feliz em saber disso. Espero que seja aprovada, né? Que ainda não foi aprovado, mas torcendo para que seja. É, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante, principalmente, respeitar o direito das pessoas escolherem o que comem, né? Isso é um... era para ser óbvio, assim, né? A gente tem que respeitar em todas as instâncias, todos os sentidos, e respeitar o que a pessoa quer comer não é diferente, né? É, isso devia ser pensado, acho que em todos os lugares públicos, né? Nas escolas, nos hospitais, nos bancos de doação de sangue, nas penitenciárias, enfim, em todos os lugares. É, eu nunca tive que ficar internada no hospital, mas eu sempre fico pensando, se eu tiver um dia que ficar internada, o que eu vou comer? Porque não, geralmente não tem, não tem um pensamento sobre alimentação vegetariana e vegana, assim, né? E aí, eu como vegana, fico preocupada com isso, assim. É, então, eu acho que esse projeto é maravilhoso e que precisa ser implantado mesmo, não só em Curitiba, mas em todos os lugares, né? Acho que já passou o tempo que existia dúvida, né, que de onde achar proteína vegetal, de que vegetariano e vegano é fraco porque não tem carne na comida. A gente já caiu por terra esses mitos aí, né? Já tem várias pesquisas que comprovam, e as pessoas veganas e vegetarianas comprovam, né, que estão saudáveis e que não tem nada de ruim numa dieta vegetariana e vegana, né? Não consigo ver o lado ruim disso, assim. Então, que importante essa notícia, que bom a gente falar disso e que mais ações como essa apareçam por aí, que todas as crianças possam ter essa opção, que todas as pessoas possam ter essa opção e ser respeitadas pela opção, né?
Eu acho que a escola é um lugar para a gente exercitar a tolerância, exercitar o aprendizado. Então essa medida também vai trazer compreensão sobre ser vegetariano ou ser vegano, vai trazer a discussão. Não é só uma medida impositiva em relação à comida, é uma medida muito mais ampla, né? Que vai propor palestra, vai propor seminários, estudos, né? Vai propor a discussão, né? Que isso que é o que eu não vejo o melhor lugar para isso acontecer que não a escola, né? Acho que a escola, uma das funções é isso, propor a discussão, mostrar as mais variadas formas de existir no mundo, né? E uma que discuta a nossa alimentação, nós precisamos nos alimentar, então é algo que a gente precisa discutir e também ter apresentado para a gente, e na escola é um ótimo lugar para isso, formas variadas da gente se alimentar, além de determinar um padrão, né? Na escola é possível fazer isso, acho que não tem melhor lugar para isso. Como a Ju falou, que seria legal se fosse em tudo que fosse público e coletivo, né? Mas se é para começar, tem que começar nas escolas.
É ampliar o repertório, né, de alimentação. A gente achar que todas as comidas têm que ser feitas com carne é muito restritivo, né? Tem muita coisa para a gente comer. É isso aí.
Para quem nos ouve, somos dois vegetarianos e uma vegana falando. Então... é isso aí. É o que vai ter aqui pra gente, uma notícia bacana pra Dedel, mas acima de tudo, a partir da perspectiva da tolerância e da compreensão e do estudo, né, da gente adquirir conhecimento, como a Ale disse, aumentar o repertório, a gente oferece isso como uma notícia bacana pra Dedel, com muita convicção aqui no nosso programa.
E não tem só alimentação nessa notícia, né? Tem a saúde, meio ambiente, sustentabilidade, tem muitas coisas, tudo envolve aí, tá lindo.
É isso aí, muito bom.
Mais detalhes, manda no inbox pra nós, que nós conversa.
Adoro falar sobre isso, pode mandar.
Quadro Notícia Ruim, chega logo, mas veja o lado bom.
Construção Centenária é reativada para ajudar a combater a pior crise hídrica do Paraná.
notícia do portal G1. E é esquisito falar ela na plena quarta-feira, que faz quase uma semana que chove todo dia. Mas é isso, a gente vinha vivendo a pior crise hídrica da história do Paraná. Vamos à notícia. No Paraná, uma construção centenária foi reativada para ajudar a combater a pior crise hídrica do estado. Enquanto a água não cai do céu, e tá caindo, hein? Ainda bem. Engenheiros e técnicos da Companhia de Saneamento do Paraná procuram por água em toda a parte. E nesta busca, contam com uma estrutura construída há mais de 100 anos. Um tipo de aqueduto, inaugurado em 1908 para elevar a água da Serra do Mar para Curitiba. O sistema deixou de operar na década de 50, quando a cidade passou a ser abastecida por grandes reservatórios. Hoje, como eles estão bem secos por causa da estiagem, a saída foi reativar essa tecnologia, que é simples e milenar. Os engenheiros refizeram as antigas ligações de 5 pequenos reservatórios escondidos no meio da mata. A água que antes corria para o litoral do estado agora foi canalizada para a capital. A água percorre cerca de 50 quilômetros de uma das regiões mais preservadas da Mata Atlântica até a maior barragem da região de Curitiba. São 40 litros de água por segundo, volume suficiente para abastecer 25 mil pessoas por dia. Segundo Claudio Stabile, diretor-presidente da Sanepar, em uma situação normal seria pouco, mas nesse momento é valioso. Essa quantidade é valiosa para nós. Toda essa soma representa a manutenção da distribuição, da entrega da água para a população. Com o rodízio de abastecimento na região de Curitiba, o consumo caiu 11%. Agora a meta é chegar a 20% com a interrupção do fornecimento de água a cada 36 horas.
Na verdade, vendo essa notícia, eu me faço mais perguntas do que respostas, né? Mais do que a gente pensar que a gente está numa crise hídrica, é claro, né? A gente está numa seca aí no Paraná, a gente vê os reservatórios. Nós já vimos São Paulo passar por isso, né? Há pouco tempo atrás. E, infelizmente, a gente vê que essa é uma situação que vai se tornar corriqueira. Porque a gente é muito simples, a gente não cuida da nossa água no dia a dia. A gente lava a calçada com água potável, a gente dá descarga com água potável. Né? A gente não toma banhos demorados. Então, enquanto a gente, na verdade, não entender que a água potável é finita, que a gente tem que cuidar, é um bem muito precioso, não é só nessa hora de... Não é só nessa hora que tá faltando, né? Tem que ser sempre. Então, é cuidar daquele nosso banho que não precisa demorar muito tempo, né? Se for possível usar a água que sai da máquina para lavar a calçada, que essa água já iria para o ralo mesmo. Então, né, às vezes usa. Tem coisas que dá para a gente fazer. É uma questão só de mudar o hábito. Não é muito difícil. Eu e o Lambreta, viajando aí de motorhome com a água contada, a gente toma banho muito rápido. É que a gente não fica sujo, não, hein? Não fica fedidinho, não. Fica cheirosinho, hein? Mas a gente, assim, viajando, né, fazendo viagens aí com projetos nossos de motorhome, o motorhome tem a água limitada ali pra gente. E se a gente não cuidar daquela água, vai ficar sem. Então, o banho é rápido, é pro que precisa, a água é toda contada. Então, é uma questão só da gente mudar o nosso hábito, né?
É verdade.
E como o Ale falou, mudando o hábito com pouquinha coisa, não falta. Não é que a gente tá ficando sem água, por exemplo, quando a gente viaja. É só coisa assim, a gente só fecha o chuveiro enquanto não tá usando, né? Enquanto tá assim, saboando, talvez. Enfim, são poucas coisas. E realmente o motorhome nos ensina muito sobre preservar nossos recursos, né? E mais do que, nossa, estamos passando pela maior estiagem, o que, que é isso? É o universo? Não, tem uma causa, né? Tem várias causas. E algumas pessoas acham que é mentira, mas não é, tá? A gente já tá sentindo, então... Tá mais do que na hora, passou da hora. Né?
É um pouco parecido com a alimentação, né? A gente pensa no que come, a gente tem que pensar também de onde vem a água, né? Não é só ligar o chuveiro e banhos e banhos e banhos, é pensar. Então é isso, é bom. Essa notícia, o lado bom é que a gente para pensar, né? De onde vem, que pode acabar, que tá acabando, que a gente tem que cuidar. É isso aí, choque de realidade para melhorar, né?
Essa notícia também tem um pouco de nem tudo que é bom dura pouco, né? Porque um sistema da década do século passado, quase do século retrasado, vai ter que ser usado aí para salvar a gente agora, no século XXI, onde a gente já poderia estar bem não precisando disso. Nem tudo que é bom dura pouco, a água é boa, ela não dura pouco, mas a gente também tem que se ligar. Senão ela vai durar pouco.
É, e a gente vai durar pouco também.
A gente vai durar menos ainda.
Menos que a água. Ai, meu Deus.
Mas aqui é um podcast de pizza boa, né?
Termina todo mundo chorando.
É, não. Não, a boa notícia é que a gente ainda pode fazer muita coisa. A gente tem muita coisa para fazer ainda. Vamos fazer só isso. Vamos começar agora, né? Tem muita coisa pra gente fazer, tá? Estamos muito bem ainda. Ainda. Mas vamos lá.
Dá pra lavar muita calçada com a água da máquina, gente. Sai muita água, é impressionante. Dá pra lavar 15 calçadas com a água da máquina.
Não precisa lavar calçada.
Não precisa, né? Não precisa.
É, a vascorinha vai bem já.
Abaixa as calçadas, limpa. Vamos deixar as calçadas com folha. É. Folha nem é sujeira, folha é natureza.
É verdade. Pronto, tá decidido, tá decretado.
Veja bem, nem tudo que é bom dura pouco.
30 museus virtuais para você visitar sem sair de casa.
Essa é uma notícia do site Melhores Destinos. Em tempos de quarentena, cancelamento de voos e fechamentos de fronteiras, pode ser bastante difícil encarar os próximos dias em isolamento e deixar para depois alguns sonhos de viajar. Que tal, então, embarcar para novos destinos por meio de viagens virtuais? Diversos museus em todo o mundo oferecem visitas a galerias e principais obras de arte online. É uma ótima maneira de não se isolar completamente do mundo e ainda se manter conectado com a cultura e com a arte. É um alento em dias tão difíceis. E você ainda sairá dessa, expert em grandes artistas. Alguns museus do mundo que você pode visitar são o Louvre em Paris, na França, Metropolitan Museum of Art em Nova York, nos Estados Unidos, Art Institute of Chicago, em Chicago, nos Estados Unidos, e no Brasil temos a Pinacoteca e o MASP em São Paulo, no Brasil, Instituto Inhotim, Brumadinho, Minas Gerais, e no Paraná, o Museu Oscar Niemeyer, Museu do Olho, em Curitiba. Um excelente ponto de partida para viajar pelo mundo dos museus sem precisar sair de casa é também o Google Arts e Cultura, Arts e Culture, que mapeia o interior de diversos museus e espaços destinados à arte e à cultura no mundo, com riqueza de detalhes de diversas peças em exposição. É como um Google Street View, inteiramente dedicado à arte. Aproveite e continue viajando, mesmo que virtualmente.
Vou fazer um comentário. Eu acho que a redação inverteu as notícias. Porque essa tá com cara de notícia ruim chega logo, mas veja o lado bom.
É verdade.
E a passada tava no quadro coisado. Eu vou deixar na edição, eu não vou arrumar. Eu vou deixar
assim. Vamos deixar assim mesmo. Eu acho que inverteu mesmo.
Você acha, Alessandro?
Olha, eu tô achando que esse redator deve ter invertido mesmo, mas esse negócio de acordar 6 horas da manhã e fazer essas notícias confunde.
Tudo bem. O que importa é que a notícia é boa, tá aqui pra gente comentar. E falar a verdade, não tem muito o que comentar, a não ser vamos visitar, né? Quando a tecnologia é pro bem, né, ela nos proporciona isso. Eu não tenho, assim... Não faço ideia se um dia eu vou no Louvre, em Paris, mas eu posso já conhecer um pouquinho, visitar aqui virtualmente, por que não? Em Chicago, ou em Nova York, ou mesmo os museus daqui, né, que são muito belos, em Inhotim, o MASP, o Museu Oscar Niemeyer, aqui do nosso Paraná. É a tecnologia trabalhando pra gente, assim, adquirir conhecimento, enfim, vamos usar ela, quando ela é boa a gente tem que usar mesmo, ainda mais em museus, por favor.
E acho que é legal a gente pensar que não é usar a tecnologia para a gente se acomodar e achar que tá beleza. Eu acho que, claro, essa pandemia vai passar, pode até demorar um pouquinho, mas vai passar, mas vamos usar essas coisas, né, essas visitas virtuais que a gente está fazendo, esses encontros virtuais, para dar aquele gostinho de quero ver pessoalmente. Então, pô, você olhou lá um museu, né, como o Lambretta falou, do Louvre, e te deu muita vontade de conhecer, meu, vamos botar isso na nossa lista de desejos e a hora que passar a pandemia, dar um jeito de ir, de visitar, de levar seu amor, sua família.
Amor!
Mas é isso, é pra gente não ficar acomodado, né? Não achar que, ah, então eu já vi, já tá tudo bem.
É, não, nada substitui em matéria de arte, em muitas das linguagens artísticas, nada substitui você estar ao vivo, vendo, né? O online não vai substituir o teatro, né? Uma apresentação de palhaça e palhaços, nossas. É, o online em curta distância, mas nada substitui. Você pode falar com a sua avó, avô pelo vídeo, né? Faça isso, por favor. Mas na hora que puder, abraça bem, bem forte, com bastante tempo, porque nada, nenhum online vai substituir isso, não.
Porque não é no Nem Tudo Que É Bom Dura Pouco, mas tem um pouco a ver. Porque se você vê uma obra de arte, você vai ficar com gostinho de quero mais. E aí isso vai te fazer, depois da pandemia, dar um jeito de ir até essa obra de arte. E aí depois que você vê uma obra de arte, fica para sempre dentro de você essa experiência. Então não vai durar pouco mesmo.
Olha, eu vou fechar o programa aqui. Aqui tem mais coisa para nós falar. Mas olha, foi bonito isso. É verdade. Parabéns. É. Muito bom.
Obrigada.
E seguindo, a gente tem o quadro No Meu Tempo Era Assim. É isso mesmo, onde uma criança curiosa faz uma pergunta sobre como era antigamente as coisas. Hoje, qual é o nome da criança que pergunta, Juliana Galante?
Hoje é o Arthur Ramos que vai perguntar.
Grande Arthur Ramos que pergunta para o vovô. Qual é o nome do vovô, Alexandre Simeone?
Ah, é o vovô Billy. Billy de Paula.
Vovô Billy responde para o Arthur. Você vê a pergunta e a resposta agora.
E agora o quadro No Meu Tempo Era Assim.
Os avós iam para a praia e se eles iam, qual era a roupa que eles usavam?
Sim. Nós, uma vez por ano, nós íamos à praia, sim. E qual a roupa que a gente usava? A gente usava avô usava os shorts e a vovó usava maiô. Quando saíamos aqui de Londrina para ir na praia de Matinhos ou a praia Pontal do Paraná, a gente saía daqui de 6 horas da tarde, viajamos a noite toda de Kombi para chegar lá no outro dia e participar daquele momento gostoso que era estar na praia. Era muito legal, muito importante, a gente convivia em família, era uma festa uma festa imensurável. Muito bonito, muito gostoso essa convivência de filho, avô, netos. Então são coisas que fica gravado em nossa mente e que jamais será apagado. A felicidade era estar sempre junto com a família. A família é uma coisa importante, por isso que era gostoso a gente encontrar todo mundo na praia para a gente ficar andando para lá e para cá, contando história e convivendo esta coisa que é tão feliz, estar na praia sempre.
É isso aí, esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que está ouvindo a gente tiver aí uma receita vegana ou indicação de um museu virtual que ainda não está na nossa lista ou mesmo uma notícia bacana para Dedéu, manda lá no nosso e-mail avozdobrasilpodcast@gmail.com ou no nosso Instagram A Voz do Brasil Podcast. Eu sou Juliana Galante. E melhor escorregar pelo pé do que pela língua.
O podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e, como no começo eu recebi algumas expressões amazonenses do pessoal que está fazendo oficina com a gente lá do projeto Maloca de Palhaços e Palhaças, E uma expressão que chegou agora é bem boa, hein? Eu não vou colocar na frase, não, mas, por exemplo, se eu tivesse com fome e um de vocês me oferecesse sem lanche, eu ia falar, morreu de colar. Porque quando combina perfeitamente a vontade com algo que a outra pessoa tenha. Então, ó, morreu de colar. Não me pergunta por quê, só recebi a tradução.
Muito bom. Eu sou Alexandre Simeone e se queres alegria, semeia e cria. Chuva de confetinhos. O podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e da palhaça Adelaide. Tchau.
Tchau.
Tchau.